A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Ele pegou no jabuti, bicho. O jabuti réptil com carapaça, tartaruga com purém, diria Guimarães Rosa, e cutucou o formigueiro da formação brasileira a partir do seu imenso chão. Osvaldo de Andrade deu-lhe o manifesto antropofágico e Silviano Santiago, Prémio Camões 2022, concordou na gostosura do seu português, não obstante os outros purenses privilegiando o osso buco, fazendo-o refogado, estrugindo alquimicamente os ingredientes do compósito ser brasílico, pensou com Macunaíma e depois dele. Intelectual, poeta, académico, escreve sobre o seu país, a América Latina e a dependência, a partir do fragmento almejando a totalidade. O entrelugar é onde habita. E é de esquerda o cara, ele, o desassossegado de sempre a viver os tumultuosos dias deste bicentenário. Língua de Todos conversa com o destacado pensador e criador literário, com uma vida na academia, nos livros e nos jornais. Muitos livros, 35 ensaios, Fisiologia da Composição, Uma Literatura nos Trópicos, O Folgo da Desmedida. Silviano Santiago, Prémio Camões 2022.
Foi uma enorme surpresa, eu devo dizer. Eu de certa maneira, eu preparo o meu almoço, eu estava preparando o meu almoço por volta de uma hora, quando o telefone toca, e eu vou atender, e aí uma senhora, possivelmente, né, certamente funcionária do Ministério da Cultura, me informa que eu havia, né, sido agraciado com o Prêmio Camões. É claro que eu levei um grande susto, porque essas coisas sempre surpreendem e, quando surpreendem, despertam as emoções mais variadas e incontroláveis, não é? Quer dizer, então a gente fica, por assim dizer, a gente perde o pé na realidade daquele momento, não acredita, acredita, quer ir em frente, não sabe como ir em frente. Aí, então, eu agradeci muito a ela. Logo em seguida, um outro senhor me telefonou e foi assim que eu fiquei sabendo.
É ensaísta, professor, romancista, poeta, tradutor. O que é que ainda lhe falta fazer?
Eu diria que talvez ter vivido mais. Mas aí é mentira, porque eu também consegui viver bastante bem. E, quer dizer, eu sou uma pessoa que me dediquei, não é, à literatura, que me dediquei antes às artes, de uma maneira geral, porque eu passei pelo cinema, eu me aproximei do teatro, me aproximei das artes plásticas, etc., e, finalmente, eu me decidi pela palavra. E, do momento que eu me decidi pela palavra, eu também, que teria sido engenheiro, segundo meu pai, possivelmente o arquiteto, segundo a minha vontade, me inscrevi na Faculdade de Letras. Aí meu pai me disse: tudo bem, você vai querer ser pobre, né? Eu falei: tudo bem, vou querer ser pobre. E passei a me dedicar às letras. Então, a literatura, para mim, ela não é apenas uma atividade, que é a de escrever, a de criar literatura. Quer dizer, ela foi, antes de mais nada, aprender a literatura, tornar-me professor de literatura, ter uma profissão que pudesse me sustentar, já que eu teria de me sustentar a partir daquele momento. E essa atividade, então, eu procurei realizá-la da melhor maneira possível, tentando instruir-me cada vez mais. E daí meu interesse, então logo concluí a graduação, fazer o doutorado. Não havia doutorado no Brasil, estou me referindo a 1959, não havia doutorado, mestrado no Brasil. E aí eu tive a sorte de fazer um curso de especialização na Embaixada da França, em francês, em literatura francesa. Ganhei uma bolsa de estudos para fazer o doutorado na França, fui fazer o doutorado na França e, de repente, o dinheiro estava curto na França e eu soube que havia um posto de ensino nos Estados Unidos, na Universidade do Novo México. E aí fui ser professor. Então, dessa maneira, se constituíram as duas primeiras atividades minhas. Mas havia mesmo tempo, na minha personalidade, uma rebeldia muito grande essa rebeldia. E eu percebia que essa rebeldia não seria canalizada por caminhos estreitos ou por caminhos racionais, como o aprendizado e o ensino. E eu escrevia.
Tinha que ser transposta para palavras.
Para palavras, eu estava o tempo todo, porque tudo que eu fazia era literatura. Quer dizer, ela tinha que ser transpor, a subjetividade, ela tinha de encontrar um caminho de expressão na palavra. E esse caminho de expressão da subjetividade na palavra estaria na criação literária. E eu, concomitantemente, então passei a ter três atividades. Cada uma delas extremamente exigente. E é por isso que eu fiz a primeira brincadeira, que eu quase me esqueci de que tinha de viver também. Mas vivi, acho que vivi de uma maneira muito aventureira, de uma maneira muito aventurosa, porque eu tive de sair do Brasil, fui para a França, fiz meu doutorado na França e trabalhei como professor antes de trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos. Portanto, aí está de maneira simplificada, não é? Como é que o indivíduo pode ser conhecido como professor, pode ser conhecido como crítico e ensaísta e também como escritor. Quer dizer, esse perfil é um pouco raro no Brasil, eu tenho de dizer. Ele não é tão raro em países europeus, mas nos países do Novo Mundo, esse perfil meu talvez seja um pouco raro. Então, eu tentei que essas três forças, essas três atividades, elas tivessem resultados positivos, né? É muito chato, né? Você fazer bem uma coisa, fazer mal a outra e fazer pior a terceira. Então, eu tentei um determinado equilíbrio. E, aos 86 anos, daí a emoção a que eu me referia, né? No momento em que me dizem, né, que eu recebi o Prêmio Camões, que foi um autor importantíssimo na minha formação. Eu devo dizer, entre parênteses, que tive grandes professores no Brasil. Um deles, um português extraordinário, que foi Rodrigues Lapa. Eu fui aluno do Rodrigues Lapa durante 2 anos, portanto, pode ficar seguro de que eu conheço bastante bem Cantiga de Amigo, de Mau Escárnio e Mau Dizer, o próprio Gil Vicente, Camões, etc. Quer dizer, então, essa formação, né? Essa formação tem esse lado, né? Também é bastante expansivo, né? Bastante expansivo na medida em que eu sempre não me interessei apenas pela literatura brasileira e a francesa, né? Mas também pelas demais literaturas latinas e um pouco o suficiente pela literatura anglo-saxônica.
Silviano Santiago, Prémio Camões 2022.
Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, e eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não.
Grito de alerta, de Maria Bethânia. Voltamos à conversa com o escritor e académico brasileiro Silviano Santiago, vencedor do Prémio Camões 2022. O percurso longo na academia, na crítica, na criação literária, depara com uma cidadania empenhada, inquieta, diante da deriva brasileira. A paixão pela palavra, desde os idos dos anos 50 do século passado, quando teve Manuel Rodrigues Lapa como professor.
A vida social é sempre muito preconceituosa. Se eu me apresentava como professor, eu ficava um pouco com vergonha de dizer que era escritor. E se eu me apresentava como escritor, eu ficava com um pouco de vergonha de dizer que era professor ou ensaísta e, sobretudo, crítico, né? O mais mal visto dos três é o crítico, é o ensaísta, por incrível que pareça. Então, era muito mais um problema social do que um problema meu interno, entende? Porque essas coisas conviviam bastante bem comigo, porque eu tive a sorte de ter não só a universidade como lugar de aprendizado da literatura, como eu tive um mentor que num determinado momento eu queria saber que livros ler, e aí eu encontrei um mentor que começou a dar livros para eu ler. E ele me deu um livro que eu praticamente li, mas não entendi, que chamava ABC of Reading, né? ABC da leitura, de Ezra Pound, o poeta norte-americano. E nesse livro eu encontrei algo que me trouxe um grande equilíbrio, uma simples afirmação. Quando ele diz simplesmente que as poéticas clássicas nos ensinaram qual é a função da literatura. E ele usa três verbos latinos, né? Era uma poética clássica, ut docet, o que ela deve, né, ensinar, ut delectet, ela deve deleitar, e ela deve, ao mesmo tempo, entreter, né? Deve causar prazer. Então, foi dessa maneira que eu me resolvi, que eu me resolvi. Quer dizer, o lado professor me dizia que a literatura tem uma função educativa. Não educativa no pior sentido da palavra, desculpa, estamos falando aqui, senhor professor, mas às vezes educativa tem um sentido muito pejorativo, porque é ensinar o óbvio. Quer dizer, não é porque ensina o óbvio, é porque ela ensina a refletir, ensina a pensar. E, ao mesmo tempo, ela deleita, não é? Aquilo não é uma atividade desprovida de prazer, não é? E, ao mesmo tempo, né, ela nos leva a aprender a sentir aquilo que Flaubert chama educação sentimental, né? Ela nos fornece também uma educação sentimental. Nós aprendemos melhor a lidar com essa coisa dificílima, terrível, que se chama sentimentos, afetos, emoções, etc. Então, foi isso, né? Que foi, eu acho que essas três atividades, ela de certa maneira favorece um lado, um outro e o terceiro. Então eu pude, de certa maneira, viver de maneira relativamente equilibrada, porque eu sou muito desequilibrado, é claro. Quem só busca o equilíbrio, quem é desequilibrado? Se você não é um pouquinho desequilibrado, você não precisa buscar o equilíbrio, você já é a própria, você já é o equilíbrio em si mesmo, entende? Então a literatura tem isso para mim, quer dizer, o lado da reflexão, o lado do sentimento, e o lado que eu gosto muito, acho, julgo que eu tenha sido um bom professor, eu tenho vários discípulos, orientei muita gente, muita tese de doutorado, mestrado, e essa coisa, né, que é uma convivialidade que é uma mescla delicada de amor e amizade, né? A educação para mim é uma mescla delicada, né? De amor e de amizade, né? O amor ao outro, amizade pelo outro, que é retribuída e que se constrói, né? E é curioso que é uma amizade muito passageira, né? E eu posso dizer isso porque eu tenho 86 anos. Ela é muito passageira, porque de 4 em 4 anos, no caso da graduação, você renova, né, as pessoas com quem você mantém um contato muito forte. Você prepara as pessoas, a hora que está chegando aquele momento em que as relações estão mais maduras, é o momento também da despedida, é o momento da graduação, é o momento do diploma. Aí, no ano seguinte, você volta para a sala de aula. E lá está de novo o calouro, que você irá conduzindo por mais 3, 4, 5, 6 anos, e de repente, adeus, você graduou. Entende? E eu acho que são experiências de vida que, para mim, foram muito importantes e que me fortaleceram para ser, o que eu espero, um romancista razoável, quer dizer, um romancista que tem algum conhecimento, né? Das relações humanas, algum conhecimento da vida sentimental das pessoas.
Silviano Santiago, Prémio Camões 2022.
Um, dois, três, e...
Para o Ramon, de Silviano Santiago, não há por que esquecê-lo, embora sua chegada seja iminente. Cata-se a vida a cada dia. Ela é a cada dia. É. Não me sacrifico. Inquieto-me. Sorrio como empalideci na tarde em que soube de supetão da sua chegada iminente. Às vezes me deito de costas para o teto do quarto. Braços estendidos transbordam a largura da cama. Abro o corpo em cruz. Aguardo a iminência como se ela acontecesse já. Já. Observe-me. Sou eu não sendo eu. Tenho sido sem ter sido. Tento ser sem ter sido. Não somos todos? Tudo saber e nada conhecer? Em céu de brigadeiro, o avião do corpo se desgovernou num átimo de segundo. Felicidade. Pergunto à vida se ainda faz sentido lhe emprestar sentido. Responde-me que sim.
Um poema de Silviano Santiago, Prémio Camões 2022, pela voz de Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.